Pois é. Parece que faz mais tempo, mas a gente passou um pouco mais só de uns 30 dias desde que Joe Biden assumiu o comando do país, apoiado por um Congresso majoritariamente aí democrata e um Senado dividido, mas que tem como desempatadora geral a vice Kamala Harris. Ou seja, 30 dias de Estados Unidos totalmente nas mãos democratas, ainda que nunca os eleitores republicanos tenham sido tão numerosamente ativos. Essa história a gente nem tem que voltar. Foi uma balela, um golpe, chega por aí. Mas não adianta mimimi. A realidade é que cabe a gente agora analisar como andam as coisas por lá. E olha, nesses 30 dias algumas coisas muito interessantes já aconteceram. É sobre esse primeiro mês, só faltam mais 47 que a gente vai falar daqui a pouco.
Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Dias de Biden, que beleza!
Bem-vindos ao Saindo da Bolha, esse é o nosso episódio 38 e a gente vai dar uma pincelada nos primeiros 30 dias da administração Biden, contando, claro, o que o Jorge Pontual, o Guga Chakra, né, e outros representantes meio distraídos da mídia brasileira não vão se lembrar de contar para você. Antes da gente começar, vou pedir licença para aquele jabá batuta. Batuta é velho, hein? Bem batuta. Vamos lá. Antes de mais nada, a gente agradece quem ainda não conhecia a gente, está passando pela primeira vez. E quem não fez ainda, a gente pede. Dá uma passada lá no site www.saindabolha.com.br e clica no botão Follow This Podcast. Então vamos aproveitar e dar uma desviada aqui e agradecer, porque esse é mais um mês que a gente está batendo recorde de novos seguidores no podcast. Muito obrigado mesmo, mais um recorde de novo de número de acessos ao nosso podcast. Vamos falar também para vocês, se vocês não entraram lá no site, no Saindo da Bolha, sigam a gente então pelos aplicativos Spotify, Podcast Addict, o Apple Podcasts. A gente até está pedindo para não entrar por enquanto pelo Deezer, porque eles estão com os problemas estatísticos e a gente fica meio perdido, tá? Pede também para vocês darem um share no episódio se acharem legal. E a gente pede também, então, como sempre, para conversar com seus amigos. Vocês estão seguindo um podcast com cabeça direita, limpinho, supimpa aqui, detesta ou politicamente correto. Vocês já ouviram isso uma vez? Pois é. Finalmente, passar também lá o nosso Telegram. Vamos lá, bit.ly/telegram-bolha, bit.ly/telegram-bolha. E, finalmente, se vocês quiserem dar uma mão pra gente, que a gente ajudaria muito, entra lá no nosso programa de apoio, apoia.se/saindo da bolha. A gente tem uns planinhos lá, a partir de R$10, que vocês podem ajudar a gente pra caramba, pra fugir aí da censura das redes sociais. A gente agradece demais, inclusive os que já estão aí. Semana passada a gente deu o primeiro prêmio, lá tem uns prêmios bimestrais para a turma, tivemos um livro aí que a gente passou como primeiro prêmio da coisa, tá bom? Muito obrigado por tudo, gente, muito obrigado mesmo. Vamos lá, vida que segue? Bom, fecha os olhos, conta até 10, agora imagina que tudo que havia de errado nos Estados Unidos se resolveu em um passe de mágica porque os democratas estão no poder, certo? Claro que não. Nem o raio do pacote de estímulos eles conseguiram passar até hoje e com as duas casas na mão. Então imagina o grau de interesse que eles têm em relação à população americana. Nossa, como os democratas são preocupados com os pobres. Mas se o Congresso americano não fez muita coisa até agora, o que será que o executivo americano tem feito de bom? Quem será o povinho que está por lá e o que eles estão aprontando? Vamos lá, capítulo por capítulo.
Primeiros dias.
Bom, a gente começou o período Biden tentando dar uma polida na nossa bola de cristal e fez um programa lá no dia 29 de fevereiro, perdão, 19, eu acho que foi, né? De fevereiro, véspera da posse, se não me engano, citando as 10 primeiras prováveis medidas dele. A gente até brincou lá no Facebook, fazendo check conforme ia acertando, mas acabou desencanando porque era muita coisa, tá? Por mais que a gente buscasse daqui e dali fonte para essas nossas previsões, nem tanto previsões, mas perspectivas de primeiras ações de governo, porque a gente não vai ficar fingindo que é médium, né? A gente nunca imaginou que o governo Biden já começasse batendo recordes de falta de democracia, é verdade. Por mais que as ordens executivas sejam uma ação legal de um governante lá nos Estados Unidos, cada vez que o presidente faz isso é considerado um certo ou desdém aos ritos democráticos ou uma dificuldade de avançar politicamente. Porque a ordem executiva é canetada, né, gente? Canetada do presidente. Tem que passar pelo Congresso em algum momento? Sim. Mas na hora que o presidente dá a canetada, ele, de certa forma, está mostrando um pouco de fraqueza, porque ele não consegue resolver as coisas junto ao legislativo em negociações bipartidárias. Mas aí que está a coisa. O Biden nem precisaria disso, certo? Ele tem as duas casas. Mas, pois é, fez do mesmo jeito. Então tem que ter uma leitura um pouco diferente dessa vez nessa coisa. Uma delas é que a maior parte da imprensa e os democratas estão tentando mostrar é que ele tinha coisas urgentes para ser feita que não poderia esperar o legislativo, na base do vamos desmontar o Estado trumpiano. Mas eu não deixo de pensar também que por trás disso esteja um desejo explícito de mostrar poder. Eu faço porque eu posso, tá? Mas esse comentário por quê? Bom, esse comentário todo porque o Biden tá mandando ver em ordens executivas, de monte, de montão, tá? O Biden tá sendo, de longe, o presidente com mais ordens executivas. Foram mais de 40 até agora, mais de uma por dia, portanto, né? E muitas delas desfazendo atos do ex-presidente Trump. É nessas ordens executivas que a gente vai pegar agora e dar uma focada nesse momento, porque não dá para falar de tudo, tá? Então vamos pegar o que ele tá tentando desmontar do governo anterior. É muita coisa para analisar, mas já dá para ter uma boa ideia das primeiras ações e intenções do governo democrata. Vamos listando. Uma ação executiva aqui, a primeira, ele revogou uma ordem da administração Trump criando um programa de aprendizagem liderado pela indústria. Por quê? Porque era do Trump, tá? Qual que é o grande mal para a sociedade de um programa de aprendizado baseado na indústria que seja apoiado pelo governo? Absolutamente nenhum. Mas ele foi lá e desmontou. Outra ação executiva, ele expandiu o programa de admissão de refugiados aos Estados Unidos e revogou políticas de Trump que limitavam admissões de refugiados e exigiam verificações adicionais. Ou seja, o Trump deu uma segurada, ele não quis entrar naquela estilo Alemanha, vamos botar 1 milhão para dentro, isso foi muito criticado na época, e exigia verificação. Quem que é esse cara? Esse cara é terrorista, esse cara é bandido, o que quer? O Biden derrubou isso tudo porque ele é... Pois é. Vamos ver na hora começar a explodir as coisas ali na frente. Outra ação executiva direcionou as agências do governo para garantir que refugiados LGBTQI+, segundo eles, e requerentes de asilo tenham igual acesso a proteções, que já tem. Exigiu que o Departamento de Estado lidere um grupo permanente, vocês vão ver muito disso, tá? Um grupo permanente para responder rapidamente aos abusos dos direitos humanos LGBTQI+. Internacionais, tá? E relatando anualmente ao Congresso sobre abusos LGBTQI+, globais. Então ele direcionou as agências também para revisão das políticas de Trump, tudo nessa ordem executiva. Veja, vale a pena um parênteses aqui. A gente já falou num programa lá atrás do Richard Grenell, que era um cara de cabeça aí da parte de política externa do Trump, que é gay, basicamente, diplomata. E eles tiveram sempre um esquema muito interessante e eu achei muito produtivo durante a administração Trump, que é o seguinte, ao invés de ir lá e fazer auê, fazer chacrinha, aquela coisa, veja como nós somos bonzinhos, eles trabalharam muito nos bastidores em cima de comércio e acordos outros com outros países. Por exemplo, então eu chegava lá no Burumbumbura da vida que tinha o hábito de fazer com que as mulheres pudessem tomar, sei lá, pedrada caso tomasse Coca-Cola. Sabe aquelas legislações ou culturas que são super, super, aí sim, opressivas para certas minorias? Ah, o cara pode dar estilingada em gay, aquela coisa toda. Pois é, ele chegava lá, os caras encostavam nos Estados Unidos, via Grenell, falou, escuta, vocês querem exportar, sei lá, mais bauxita para os Estados Unidos? Opa, queremos sim. Então faz o seguinte, tira essa lei aí. Pronto. Tá? Não precisa fazer auê, não precisa fazer chacrinha e você tem benefício legal. Mas não é assim que democrata funciona, não é assim que a esquerda funciona, né? Eles adoram fazer um barulhinho e dizer que eles são bonzinhos. E aí acaba estragando tudo. Outra ordem executiva, ele revogou uma ordem de Trump justificando a separação de famílias na fronteira, que é basicamente um programa legal, e criou uma força-tarefa, olha de novo, criou uma força-tarefa que recomenda medidas para reunir as famílias separadas. Bullshit, tá? Crianças não podem ser presas com os pais, por isso que eram separadas dos pais. O pai entrava com o filho, separava, não tinha o que fazer. Ou pior, traficantes de crianças entravam com crianças e eram separados, o que é muito bom. E aí, o que acontece? No caso dos pais ou os traficantes de crianças serem expulsos, as coisas eram separadas. E sabe o que vai acontecer com essa super força-tarefa do governo democrata? Basicamente, eles não vão conseguir juntar ninguém, porque boa parte das pessoas voltou para sua casa lá na América Central e as crianças ficaram, ainda bem, para a sorte delas, em muitos casos, nos Estados Unidos. Não vão fazer nada. E estão com esse papo furado que vão fazer uma força-tarefa que vai demorar muitos anos para conseguir juntar todo mundo. Tá, papo furado. Ele também, quer ver? Ah, tá aqui, ó. Outra deles, assinou uma ordem executiva visando abordar as causas econômicas e políticas de migração, trabalhando com organizações para fornecer proteção aos requerentes de asilo. Asilados não tem problema, nunca tiveram. E garantindo que requerentes de asilo da América Central tenham acesso legal aos Estados Unidos. Asilado nunca foi problema. O problema sempre foi imigração ilegal. Tá, então papo furado aqui também. Rescindiu outras políticas nessa ordem executiva, diretrizes da administração Trump, e também iniciou uma revisão das políticas que fecharam efetivamente a fronteira dos Estados Unidos para requerentes de asilo. Papo furado, asilado não tem problema. Quem tem problema, de novo, é imigrante ilegal. Outra ordem executiva, rescindiu o memorando de Trump exigindo que os imigrantes reembolsassem o governo se recebessem benefícios públicos. O Trump é foda. O cara era ilegal, tá? Ele de repente começava a receber algum tipo de benefício, não tinha direito e falava, me paga de volta. Não paga de volta, vai embora. Essa era a questão. É legal, é uma questão basicamente legal, tá? E nessa mesma ordem executiva, o Biden elevou o papel do executivo na promoção da integração e inclusão de imigrantes, incluindo o restabelecimento de, atenção, uma força-tarefa para novos americanos. E requereu às agências que revisem regulamentos e políticas de imigração. Então, de novo, fez uma força-tarefa, mimimi, mamamá, não vai dar em nada, requereu às agências que eles vão fazer, se eles quiserem. Outra ordem executiva, restaurou as tarifas aplicadas sob a administração Trump às importações de alumínio dos Emirados Árabes, citando a necessidade de produção doméstica. Isso aqui é cutucado para os Emirados Árabes, tá? A gente volta mais para frente. Outra, ele rescindiu a política da Cidade do México, que era o quê? Que ela proibia financiamento do governo americano para organizações, para ONGs, tá? Estrangeiras que promoviam temas relacionados ao aborto. Tá, então assim, você promove aborto, então você vai receber dinheiro americano para fazer mais nada. Tem uma história interessante aqui que eu ia falar, que é o Fernando Holliday, nosso vereador aqui da cidade de São Paulo, que quando o Biden ganhou, fez uma postagem, parabéns, a ciência ganhou, papapá, aquela postagem toda. E aí no final das contas, passado 2 dias, entrou essa história aqui da política da Cidade do México, que acabou, e aí ele postou no Facebook, mas que absurdo. E aí eu fico imaginando esse monte de cara, principalmente os liberais estranhos que a gente tem aqui no Brasil, que torceram pro Biden, né, os tipos de um, sei lá, quem. Pois é, ficar liberais de direita torcendo pro Biden, é o fim da picada. E aí os caras, depois, quando acontecem essas coisas, falam, nossa, mas que absurdo, por que será? Por que será? Porque é política democrata, animal, vocês estavam apoiando um cara que, obviamente, ia fazer esse tipo de coisa. É, surpresa, né? Outra, vamos lá, ordem executiva, reverteu a proibição da administração Trump que transgêneros americanos ingressassem nas Forças Armadas. Qual que era a razão disso aí? Econômica, tá? Faz um mimimi enorme em relação a preconceito, mas o problema era econômico. Custa caro, porque esses caras eventualmente, o cara tá lá, ele é um soldado, de repente ele resolve que ele vai ser transgênero, tem que operar, tem que fazer isso, tem um tratamento, o tratamento é longo, isso tudo cai nas costas do Exército, Marinha e Aeronáutica Americana. Eles estimavam que isso aí ia virar mais ou menos em torno de 3 bilhões de dólares em 10 anos em custos médicos, tá? O Obama mesmo tinha enrolado pra caramba pra fazer esse tipo de liberação, pra liberar os trans pra ficar nas Forças Armadas, e no final das contas passou e o Trump parou e agora voltou. Outra ordem executiva, o poder de negociação coletiva, tá? Poder de negociação coletiva e proteção do trabalhador para os cargos federais, ou seja, unionização, como é que chama? Sindicalização do trabalho federal. É aquela coisa, pressão dos sindicatos norte-americanos. E também nessa mesma ordem executiva, muito engraçado, ele fala que estabelece a base para o salário mínimo de 15 dólares. Então, assim, parabéns, democrata, que acreditou que ele ia fazer o salário mínimo subir para 15 dólares. O máximo que ele fez foi assinar uma ordem executiva que estabelece bases para um dia, quem sabe, a gente chegar a um salário mínimo de 15 dólares. Outra ordem executiva, ele suspendeu a saída dos Estados Unidos da OMS, a gente já sabia que ia sair por aí, só que ainda por cima ele botou o Dr. Fauci, aquele picareta, como chefe da delegação junto à OMS. Outra ordem executiva, preparou o retorno ao Acordo Climático de Paris, em um processo aí que vai demorar uns 30 dias ainda, para a alegria das gretinhas, né? Mesmo sabendo que os Estados Unidos, fora do Acordo de Paris, tem um baita desempenho nas causas climáticas, ambientais, etc. e tal, muito superior à maior parte dos signatários, tá? Outra ordem executiva, ele cancelou a finalização do oleoduto lá, aquele Keystone XL, a gente fez um programa sobre isso, e direcionou agências, é ótimo isso, é um outro jeito de enrolar, direcionou agências para revisar e reverter mais de 100 ações de Trump em relação ao meio ambiente. Vai saber o que é isso. Detalhe então, quando ele cancelou a construção do oleoduto lá do Keystone XL, ele basicamente ele transformou o quê? Ele transformou o transporte de óleo, né, de petróleo, que vem do Canadá para os Estados Unidos, que seria via oleoduto, que é muito mais rápido, muito mais barato, muito mais seguro e muito mais ecologicamente correto. Em o quê? Transporte via trem e caminhão. Ou seja, eles vão gastar uma baba de diesel aí para cima e para baixo para transformar, para transportar óleo. Vão ter algumas empresas claramente já que vão ganhar alguns pontos com isso, todo mundo já sabe. E além de tudo, você tem gastos enormes com cancelamento de contrato, cancelamento de contratos de trabalho. O pessoal estima que só em termos de salário nos próximos anos, a perda é estimada em 1 bilhão de dólares. E o que vai acontecer em relação a isso? Os Estados Unidos vão deixar de usar óleo, né, óleo cru, vão deixar de processar nas suas refinarias óleo cru só porque ele tirou o oleoduto? Não. Ele simplesmente mudou o modal de transporte, ou seja, vai continuar poluindo do mesmo jeito, só que agora vai poluir mais e gastando mais. É uma jogada de gênio. O que mais? Outro, o Biden, com uma ordem executiva, rescindiu a comissão 1776 da administração Trump. O que era isso? No episódio anterior a gente fala lá no Critical Race Theory, pois é, então eles na Critical Race Theory eles falam que a história americana está baseada toda no desenvolvimento de um processo racial. Não tem nada a ver com a história, a Constituição, Founding Fathers, etc. e tal. Lembra disso? Então, a Comissão 1776 do Trump tinha a função exatamente para reverter essa história bobalhona e contar a verdadeira história dos Estados Unidos. Primeiro dia de mandato Biden, caiu o site da Comissão 1776. Que beleza. Outra ordem executiva. Ele requereu que não cidadãos sejam incluídos no censo. Isso tem uma função política evidente. Se você entope um estado de imigrantes ilegais aumentando a população, esses estados bacaninhas vão ter mais representantes no Congresso, tá? Então cresce a representação de estados como, por exemplo, a Califórnia. É isso que eles querem. Outra, ele desmontou parte da expansão da fiscalização de imigração dos Estados Unidos, criado por Trump, tá? Estava muito mais rigorosa, ele simplesmente desfez isso aí, aquela estrutura a mais que a ICE, por exemplo, estava recebendo. Bom, muito bom. Mais uma ordem executiva, a penúltima que a gente vai listar aqui. Ele interrompeu a construção, obviamente, do muro da fronteira com o México e derrubou a declaração de emergência de Trump que ele estava usando para financiar o muro. O Trump estava com dinheiro aí na base, na marra, né? Em cima de uma declaração de emergência, que existia mesmo naquele momento, para conseguir tocar o pau. Ele tanto então parou o muro como derrubou a declaração de emergência. E finalmente, a última aqui que é de reversão das coisas do Trump. Ele deu diretrizes para a OMB. O que é isso? A OMB ela administra o orçamento e o desempenho, vamos dizer assim, das agências federais americanas. A desenvolver recomendações para refazer a estrutura regulatória e desfez as aprovações relacionadas com regulações do Trump. Então, lembrando que uma das plataformas de campanha do Trump, que era a desregulamentação do Estado americano, e foi sendo cumprida, está sendo desmontada, está sendo desfeita agora, ou seja, está reiniciando o remonte do Estado americano. Então, cabe a administração Biden estragar um bom trabalho que o Trump tinha sido feito para, obviamente, agradar aí alguns amiguinhos que são financiadores deles. Isso, gente, é só o couvert, tá? Fora isso, tem mais 33, sou nem louco de acompanhar, 33 ordens executivas com proposições específicas, tá? Que não são de desmonte da administração Trump. Mas se você acha que, sei lá, isso já é suficientemente claro para mostrar que a administração Biden não é lá, não tem lá muita vontade de se apresentar como democrática, então repara o seguinte: desde o início de janeiro, a cidade de Washington, a capital, né, tá com cara de estado de sítio. Antes, vamos lá, inicialmente as tropas militares foram chamadas porque haveria a posse do Biden. Ah, antes de 20 já estava cheio de soldado. Desde o dia 6 já ficou a coisa meio complicada, né? Mas então, antes do Biden chegar, já tinham fechado tudo. Estava um verdadeiro estado de sítio, a cidade, cheio de barreira, veículo militar por toda a parte. E depois, com a desculpa do julgamento do impeachment do Trump, o que aconteceu? Eles foram ficando por lá. Não, vai ficando os militares por lá. Bullshit, não tinha risco de ataque de direita, coisa nenhuma, tá? Então, ficaram com as tropas. E aí terminou o julgamento do impeachment, não tinha mais justificativa, mas os mandados militares foram ficando por lá. E estão lá até agora. Então, meus amigos, o Biden começa o seu governo super bem. Ele metendo a caneta aí de maneira, vamos dizer, na marra, e se cercando de tropas na capital. Jeitinho de ditador, né? Pois é.
O primeiro town hall.
Rapaz, que vexame. O Biden fez seu primeiro town hall na CNN. Aquele esquema de programa que fica o jornalista e o convidado de pé conversando, ambos com pra cá e pra lá, andando, com ficar uma coisa meio soltinha e uma pequena audiência. Aliás, pequena audiência, especialidade do Biden, né? Então fica aquela pequena audiência assistindo e fazendo perguntas sem combinar. Sabe qual que é? Então. Isso aí é um town hall. Olha que eu nem vou falar que ele não foi bem no sentido físico, tá? Aguentou bem aí uma hora e tanto de pé. Ele fez aqueles passeios pelo palco todo. Portanto, a gente pode falar que na questão varizes, ele foi muito bem. De resto, meus amigos, de resto, foi terrível. Não tem outro jeito de falar. Uma das gafes mais comentadas do encontro aí foi quando ele foi falar sobre o processo de vacinação e que de certas dificuldades aí que estavam existindo no processo. Entre elas, o Biden falou literalmente que latinos e negros não sabiam usar a internet. Super racista, desculpa, mas isso é. E dá pra falar com gosto que isso é super racista, porque é a pura verdade, tá? É um comentário definitivamente que você coloca uma determinada, sei lá, categoria de pessoas abaixo de outra. Então, latinos, pro Biden, latinos e negros não sabem usar a internet. O bonito foi ver a cara do Anderson Cooper depois da resposta, que ele não mudou nada, cara, como se fosse a coisa mais normal do mundo. E aí a gente fica imaginando como é que ficaria as mesmas situações se o Trump falasse uma coisa dessa, né? Pois é. Deixa eu ler a transcrição literal pra vocês não falarem aí que eu tô inventando, ou quiserem passar pra alguém e falar, ô, esse cara tá mentindo. Não, transcrição da CNN mesmo, tá? Eu vou até babar no meio fingindo ser o Biden pra ficar mais adequado. Então ele diz o seguinte: a outra parte é que muitas pessoas não sabem como se registrar. Nem todos na comunidade hispânica e afro-americana, especialmente nas áreas rurais que são distritos distantes ou no centro da cidade, ou seja, lugar todo quanto é lugar, eles sabem como se conectar para determinar como entrar na fila para aquela vacinação da Covid no Walgreens ou outra loja particular. Tá, então, basicamente, o Biden fala que não importa, inclusive se ele é latino ou negro, tanto faz, se é rural ou mora na cidade, o cara não sabe usar. Outra pesadíssima dele foi quando ele foi questionado sobre o genocídio dos uigures lá da China, né? Tá todo mundo se mexendo em função disso, Inglaterra tá se mexendo, Canadá tá se mexendo, e o Biden deu uma de migué total e falou, em outras palavras, que tem que respeitar. Juro por Deus, que tem que respeitar porque faz parte da cultura deles. Eu vou, de novo, vou na transcrição para não falar que eu estou inventando. Portanto, o ponto central extremamente exagerado. O princípio central de Xi Jinping é que deve haver uma China unida e rigidamente controlada. Ele usa seu raciocínio para as coisas que faz com base nisso. Eu disse a ele que nenhum presidente americano pode ser sustentado como presidente se não refletir os valores dos Estados Unidos. Então, a ideia, não vou falar abertamente contra o que ele está fazendo em Hong Kong, o que ele está fazendo com os uigures nas montanhas ocidentais da China, Taiwan, a política de uma China tornando forte. Eu disse, ele entendeu. Culturalmente, existem normas diferentes em cada país e espera-se que seus líderes as sigam. Ou seja, está falando, na verdade, que ele está entendendo que é normal, culturalmente normal, ser perseguido na China, além de tudo, né? Bom, tudo bem, vamos embora. No ramo aí dos problemas cognitivos, e não tem quem não ache que ele está realmente batendo pino, inclusive. Aliás, recentemente o embaixador australiano foi pego falando da sua preocupação em lidar com os Estados Unidos porque, aspas, para a declaração dele, ele nunca os Estados Unidos teve um presidente com problemas cognitivos. Ou seja, está falando abertamente que o Biden tem. Pois é, o programa, esse Town Hall, expôs várias situações. E nem dá para listar tudo por aqui também, senão vai ficar muito longo. Ele, por exemplo, falou que, aspas, todo mundo sabe que ele gosta mais de crianças do que de pessoas. Né? Crianças não são pessoas. Numa outra situação em que ele estava falando sobre morar na Casa Branca, ele deixou escapar que nos 8 anos de Obama ele nunca foi convidado para visitar a residência oficial. Super íntimos dois, né? Ou brincou, né? Sei lá. Mas se brincou, brincou muito mal, porque a história em si dele ter problema não permitiria ele, como presidente dos Estados Unidos, falasse uma coisa dessa. Que às vezes ele falou literalmente, gente, que ele acorda de manhã, olha para a esposa e pergunta... O que a gente está fazendo aqui? Né? Né, amiguinho? Você já está com fama de senil, não fala uma coisa dessa. O que a gente está fazendo aqui? Né? Como se fosse o cara tivesse acordado num lugar onde ele não imaginava. Aliás, a gente percebeu que nesse Town Hall a guarda da equipe dele estava muito mais baixa do que na época da campanha, tá? O que justifica o fato dele estar meio aí soltinho, falando mais bobagem. Tinha uma turma que dizia na época da campanha, vai saber realmente, que ele participava dos debates com um ponto no ouvido para a equipe soprar as respostas. E agora ele está mais solto. Essa história do ponto no ouvido é mais uma das ditas teorias conspiratórias que você fica meio assim de falar, mas como todas as teorias conspiratórias ligadas a eles ultimamente têm se comprovado verdade, né? Então, pois é. Tem uma filmagem muito, muito estranha no primeiro ou segundo dia depois da posse dele, em que ele está entrando num prédio público e tem 2 militares na porta. Então, o que, que se imagina? Imagina que ele faria a saudação militar para esses caras, né? E ele não fez, ele passou meio batido e falou para um dos... Falou assim, nem falou diretamente para o militar, ele falou reto assim, saudação militar. Ele falou com a boca dele, saudação militar. Ou algo parecido. Então deu a impressão realmente que ele falou que veio do tal do ponto teórico no ouvido ao invés de fazer a tal da saudação militar com as mãos, né? Vai saber. Mas enfim, além de pisar no tomate algumas vezes, o Biden também foi o politiqueiro clássico que ele sempre foi. Ele mentiu até que não existia vacina antes da posse dele. Olha isso. Sendo que a primeira pessoa vacinada, quer dizer, não é questão de nem ter ou não ter vacina, a pessoa já tinha sido vacinada nos Estados Unidos em 14 de dezembro. E também provocou aí alguns calafrios em algumas pessoas que estavam acompanhando, no que se refere também ao coronavírus, quando ele disse que, quem sabe, no Natal desse ano as coisas já estejam um pouco mais normalizadas. Opa. Mas, como sempre... Tudo com acompanhamento do Anderson Cooper, que só jogou bola fácil para ele, tá? Não teve nada, nenhuma pergunta de botar o cara no corner, não. Ele não corrigiu absolutamente nenhum erro, não fez nenhum fact-check, não fez uma pergunta mais difícil e tal. Entrevistinha daquela, chupeta, pai para filho, e ele não conseguiu sair.
Política externa.
A gente não vai dizer que tá surpreso com nada do que está acontecendo até agora em termos de política exterior, e a gente imagina que vocês também não estejam. Mas bastaram aí uns poucos dias para que as tropas americanas voltassem a se movimentar na Síria, as mesmas tropas que estavam sendo desmobilizadas na administração Trump. O Biden também, claro, já começou o seu processo de reaproximação com o Irã. Aliás, gente, olha que interessante. Lembra que ficaram no pé do Trump 3 anos e meio por causa da Rússia, certo? E lembra, não sei se vocês vão lembrar, espero que vocês tenham assistido, senão a gente, ouvido, na verdade, senão a gente pede que vocês ouçam o episódio chamado Obamagate, que prenderam o general Flynn porque ele foi conversar antecipadamente, antes da posse do Trump, com um embaixador russo. E eu ameaçar usar uma lei aí do tempo do onça para prender o cara por ter feito isso? Então, pois é. O grupo do Biden, pré-posse, tá? Também que estava se preparando para a entrada no governo, foi lá com o John Kerry, né, o atual czar do clima, para iniciar negociação com o Irã antes da posse. Ué, aí eles podem? Não dá problema, não dá crime, não dá cadeia? Não, não dá cadeia porque eles são do lado do bem. Pois essa aproximação aí com o Irã já mostra claramente a confusão, vamos ser francos aqui entre nós, que é a política externa americana, tá? No que se refere ao Oriente Médio. Cada grupo político lá tem os seus preferidos. Os republicanos são mais amiguchos dos sauditas e seus aliados, e os democratas amiguchos do Irã, sendo que iranianos e sauditas se detestam. Então é uma porcaria, porque a cada troca de partido no poder, a bússola vai para um lado e vai para o outro, fazendo aquela confusão não ter fim. Não é surpreendente, então, que o Biden tenha assinado a ordem executiva para prejudicar os Emirados Árabes agora, tá bom? Não é surpreendente que no núcleo democrata existam antissemitas, então. É surpreendente para mim, tá? Para mim, que parte dos eleitores judeus votem nos democratas, uma parte bastante considerável. É para mim, honestamente, muito surpreendente. É democrático e tudo mais, mas para mim é estranho. Com relação à China, bom, nem preciso esticar mais. O Biden já deixou claro, genocídio é padrão cultural. Hong Kong que se vire. O Biden, por ele, vai deixar a coisa correr muito mais solta de agora em diante, e a tendência é ver os caras tentando aí esticar um pouco mais as asas. Talvez não tanto, eles não consigam esticar tanto as asas como eles gostariam, porque Japão, Índia e Austrália continuam aplicando pressão aí nas questões referentes ao Mar do Sul da China, graças a Deus, com ou sem apoio americano. Aliás, também esse grupo tem conseguido cada vez mais simpatia do governo israelense, que acabou de passar por um perrengue enorme aí com a China, quando eles descobriram que os chineses estavam lá roubando os segredos militares de Israel. Pegou a turma subornando uma turma deles israelense e já estava, quando viram, já era. Já estava vendido os segredos, tá? A exposição pegou muito mal e deu um certo, e em um certo sentido, um pouco, deu um pouco de perspectiva do que o governo chinês é capaz de fazer, bater, atacar, roubar o que for necessário para conseguir o que ele quer. Uma liçãozinha a mais para Israel aí. Mas nada de novidade, né? Também não preciso dizer, considerando o histórico de, aspas, negócios entre a família Biden e o Partido Comunista, que o pêndulo vai se posicionar no extremo oposto da administração Trump, né? Quando o assunto for China. E, gente, só para lembrar, tudo isso em 30 dias de governo, hein? Vamos ver o que vem pela frente.
Imigração.
Deu para ver também pelas ordens executivas que tudo que o Trump realizou está sendo jogado pela janela, certo? Mas cuidado em se apressar com conclusões aí. Os democratas não são bonzinhos. Muito do que foi estabelecido agora é mambo-jambo, tipicamente para agradar a staff de esquerda. Criar comissão, fazer um grupo de trabalho, força-tarefa, analisar a possibilidade, preparar um relatório, sabe como é que é? Então, vai, muita coisa vai parar por aí. As principais ações do Biden até o momento foram de destruir as marcas mais icônicas da administração Trump, como por exemplo, construção do muro e tirar aquelas restrições lá de passaporte das nações muçulmanas, né? Essa semana, acho que ontem, até a imprensa fez festa para a inauguração de novas unidades para receber imigrantes que cruzam a fronteira. Se olhando de foto, olhando a foto assim meio de longe, pareciam até casinhas bonitinhas. Ah, que legal, agora sim, como os democratas são fofinhos. Mas chegando de perto, você claramente via que eram containers reformados. Deve ser um conforto incrível, principalmente no sul do Texas, né? O que é mais preocupante até agora são sinais meio desencontrados da administração e que acabam apontando aí para uma nova crise migratória, como foi aquela que o Trump se livrou em 2018-19. Veja, por um lado os democratas são bonzinhos, certo? Pois é. Por outro lado, Biden avisou. Ainda não. Lembra que ele falou? Ainda não. E sabe o que é engraçado? Acho que vocês vão se lembrar disso. Lembra que às vésperas da posse do Biden, tinham colunas com milhares de imigrantes centro-americanos começaram a subir de novo nos Estados Unidos. Eram milhares e milhares de caras. Tem vídeos desses sujeitos avançando sobre fronteiras de um país sobre o outro. E as colunas de militares daquele país lá não conseguiam segurar a pressão. E aí eles avançavam pelo país tal para chegar nos Estados Unidos. Lembram disso? Pois é. A imprensa chegou a fazer algum barulho sobre o tema na época. Ih, olha, tá subindo um monte de gente. Agora com o Biden vai ser tudo melhor. Agora, veja se vocês reparam uma coisa. Sumiu. Sumiram os caras, cara. Vaporizaram com os imigrantes coitadinhos que iam ser salvos pelo Biden. Zero cobertura, gente. Por quê? Porque a administração Biden deu o recado. Ainda não. Tá? E a imprensa, que é fantoche desses caras, simplesmente, de uma hora para outra, parou de cobrir a subida dos caras. Shhh, quietinho, não pode ser ainda. O cara falou que é agora não. Eles vão aparecer de novo, tá? Mas no momento apropriado. Agora não. Agora os democratas não querem. A questão é essa. Esse momentum já está em marcha e os imigrantes não sumiram de verdade. Eles estão aí em algum lugar. Para piorar, o Biden derrubou uma peça da legislação da época do Trump que impedia que os imigrantes aguardassem a solução dos seus casos dentro dos Estados Unidos. O que eles estão chamando de, naquelas ordens executivas lá de asilados, né? Que não são asilados, são imigrantes econômicos. Então, esses caras não poderiam ficar do lado de dentro dos Estados Unidos, porque se ficasse do lado de dentro, a legislação americana fala que eles só podem ficar retidos por um certo tempo e depois tem que soltar. E esses caras teriam que se reapresentar ao governo depois para resolver a situação. Obviamente, eles nunca voltavam. Então, essa peça de legislação foi derrubada pelo Biden. Tá? Isso aí pode dar uma zona super bonita. E quem está batendo de frente com isso é o procurador-geral do Texas, que questionou judicialmente essa decisão da administração federal e até agora está conseguindo evitar. Está conseguindo se dar bem aí, evitando de receber essa turma toda dentro do estado dele. Mais uma hora ele pode perder esse poder e aí, miguxos, o Biden vai ter um pepinão nas mãos. E vamos ver como eles se comportam. Como é que se comportam esses defensores de imigração em massa? Eu duvido, tá? Eu duvido que a elite, a cabeça do Partido Democrata, não vá fazer alguma coisa para parar isso tudo. Quando isso acontecer, porque vai acabar acontecendo, tá? Por enquanto, isso é discurso para agradar a esquerda que está lá dentro do governo e tentando agradar certos grupos políticos também. Mas eu acho que vai ficar por aí só.
Black Lives Matter e Antifa.
A Antifa não parou de atacar nos estados do oeste americano, com alguns democratas imaginavam que chegou o Biden, vai parar tudo. Não foi o que aconteceu. Eles continuam destruindo lá as cidades, principalmente Portland e região. O Black Lives Matter continua irritado com a administração, que não deu muita pelota para eles, mas aí a coisa já é um pouco dividida também, tá? Parte dos militantes estavam lá literalmente para ganho político. E essa turma passada da eleição já se acalmou, né? Os problemas estão resolvidos porque eles já estão eleitos ou conseguiram colocar democratas lá em cima. O problema são os radicais. Um parênteses aqui, não sei se vocês sabem, mas o Black Lives Matter tentou se registrar como partido político no Reino Unido. Ué, mas não era para evitar contaminação política partidária com o Black Lives Matter? Pois é, papo furado. Sorte dos britânicos que a comissão eleitoral britânica deu um baita não pros caras. Bom, derivei, não estou falando de Reino Unido. As destruições então provocadas por esses dois grupos aí, o Black Lives Matter e a Antifa, foram tema na audiência da aprovação do novo procurador-geral indicado pelo Biden, um sem-vergonha chamado Merrick Garland. E uma das questões aí durante a audiência para aprovação dele foi levantada uma questão pelos republicanos, que é como ele via a diferença que foi dada de tratamento entre a invasão do Capitólio, que era um edifício público no dia 6, e todas as diversas tentativas, em alguns casos com sucesso, de invasão dos prédios federais americanos que aconteceram por meses em diversas cidades americanas. Para o Garland, né, o Merrick Garland, são duas coisas completamente diferentes, porque a invasão do Capitólio aconteceu em um momento em que havia sessão, e as invasões dos demais prédios federais aconteciam geralmente à noite, quando não tinha expediente. Ah, entendi. Em suma, para quem está acostumado a ver o modelo de duplo pensar desses caras, fica pensando como é que esses sujeitos saem pela tangente com umas explicações dessas. Pois é, na cabeça dos caras é convincente dizer que o Capitólio foi invadido de dia e os demais prédios federais à noite, logo, são muito diferentes as situações, né? Como é que eu não pensei nisso antes?
Coronavírus chinês.
Praticamente 100 mil americanos morreram desde que o Biden entrou no governo, que seria 20% das mortes em 11 meses. Quer dizer, um mês teve 20% das mortes na epidemia americana. Agora imagina, e olha, assim, estou falando sem dor no coração no sentido de ataque político, tá? Agora imagina se fosse o contrário. Imagina que o Biden estava saindo, o Trump estava entrando. Você ia ver 24/7 as notícias dizendo que essas 100 mil mortes foram por culpa de reloginho para vocês. Culpa de Trump, claro, exatamente, tá todo mundo afiado. Mas uma coisa muito interessante aconteceu com a imprensa americana desde que a posse do Biden. O noticiário sobre o coronavírus chinês, vamos deixar bem claro, murchou. Emissoras de TV, aí várias, tinham literalmente painéis e tickers que ficavam passando o dia inteiro, falando número, desgraceira, tal. Puf, não tem mais, desde que o Biden tomou posse, tá? Foi tudo abolido. Toda coisa é muito patética, porque durante meses o Trump foi acusado de maltratar o tema coronavírus. E agora, quando o Biden falou, não tem o que fazer, tomar a vacina e esperar, tudo bem, agora tá tudo certo, tá? Nessas horas a imprensa trata o Biden de uma maneira muito interessante, e eu não tô exagerando aqui, eu acho interessante mesmo. Não é que eles digam que ele é ausente em questões importantes, eles falam que ele é tipo low profile, ele não é polêmico, entendeu? Por isso que acontece o problema e ele não surge, ele não vai lá para aparecer para resolver, porque ele é um cara low profile, ele vai resolver por trás e tal. Eles falam que o Trump era muito polêmico, muito excesso e tal, mas o Biden não, o Biden está resolvido tudo quietinho, tá? Ah, tá. Enfim, toda a estrutura para o programa de vacinação é herança do Trump. As vacinas são herança do Trump. Lembrando sempre que a indústria farmacêutica financiada por ele, Trump, simplesmente deu uma facada nas costas dele e anunciou lá a criação da vacina 2-3 dias depois da votação de 3 de dezembro. Puta sacanagem. Poderia ser, quem sabe, um divisor de águas aí para a administração Trump e ele ser reeleito? Talvez. Não tem nada garantido nesse mundo, certamente os democratas poderiam também achar mais votos escondidos por aí para o Trump, né? Nunca se sabe. A administração Biden tem batido também a cabeça no que se refere à volta às aulas. Uma hora fala que está na hora, uma hora fala que ainda não está, tem hora que eles falam que tem que ser 5 dias por semana, tem hora que eles falam que é uma vez por semana. E o Dr. Fauci, né? Aquele fala que as coisas estão melhorando, e depois eles falam que não está, e depois fala que talvez em dezembro as coisas melhorem. Uma hora eles falam que tem que usar duas máscaras, outra hora tem que falar que uma máscara só é suficiente. Depois de falar meses que a administração Trump era confusa.
Kamala Harris.
Acho que o que mais tem chamado a atenção sobre a Kamala Harris é o fato dela não parar de sair em fotos oficiais lá do Biden. Cara, que impressionante, a mulher parece um encosto do sujeito, onde aparece o Biden estiver no banheiro tirar uma foto, ela está sentada do lado lendo o jornal. Afora isso, ela ainda não botou as manguinhas de fora, ela vai colocar, tá? Acreditem. E para ela foram designadas aí algumas funções, por exemplo, melhorar as relações aí com os aliados europeus. Ela tem aquele jeito meio tonto, né? E ela deu uma entrevista recente, conversou por fone com o Macron, né? E parecia que ela era tiete do cara. Então, assim, com todo respeito e desculpe o excesso de opinião aqui nessa parte, se ela for tão tonta quanto parece que ela é, os caras vão dar um nó lindamente nela. É questão de tempo para ver e eu vou até gostar bastante.
Trump, Trump, Trump.
A administração Biden tem dois problemas e uma solução. Um problema é que ela não tem muito o que mostrar ainda e ela está sendo cobrada para isso. Quer dizer, não pela imprensa, mas pela população, parte dos eleitores deles. não democratas, tá? Aqueles que votaram no Biden para não votar no Trump, independentes, tem muita gente aí se mostrando um pouco arrependida, ou muito arrependida. Eles não iam mudar a América num piscar de olho? Pois é, primeiro que eles não vão mudar tanto assim. A cabeça do Partido Democrata, lá o topo, a elite, é tão comprometida com grupos econômicos quanto qualquer rhino republicano. Eles não são socialistas nem por um cacete. Por isso eles têm que fazer, às vezes, aspas progressistas aqui, entre aspas, assumindo determinadas pautas interseccionais, como, por exemplo, colocar a secretária da saúde lá, uma mulher trans, ou o Pittsburgh como secretário de transporte, porque são pautas fáceis, tá, gente? É engana trouxa. Ah, eu vou botar uma trans como secretário de saúde para mostrar que eu mudei as coisas. Não, não mudou nada. É o mesmo que fazia, por exemplo, os governos do PT, que criavam 234 ministérios e secretaria woke para inglês ver e não faziam porra nenhuma em favor dessa turma. Eles estavam representados, era super bonitinho, tiravam foto, aquela coisa toda, mas não adiantava. Porcaria nenhuma. Mas pauta econômica de cunho socialista puro, não. Vocês não vão ver. Somente mais, quer dizer, mais regulamentação, mais proteção de amigos, capitalismo de Estado. Aí sim. Portanto, o primeiro problema é ter o que mostrar. O segundo problema é esconder o que está fazendo. E aí nada melhor que o famoso sleight of hand, né? Que é aquela técnica do mágico que faz com que você olhe para o lado oposto ao que está acontecendo, o truque. Enquanto ele esconde a moeda atrás da orelha, você está olhando para o pé dele. E é a mesma coisa, olha lá o Trump, olha lá o Trump. Então, pois é, é o que o Trump é o truque de mágica dos caras. E aí toca falar mal dele, faz impeachment dele, abre mais processo contra ele. O Trump tá lá com a Melania comendo caviar em Mar-a-Lago, mas é destaque político, como sempre. Ele vai falar agora no CPAC, não sei se falou agora, esses dias parece que, fica parecendo que ele nunca parou de falar, mas ele tá quieto lá no canto dele desde que saiu praticamente. Só para vocês terem uma ideia do nível da coisa, não sei se ficaram sabendo dessa baixaria, estão apresentando no Legislativo americano uma proposta de lei para proibir, olha isso gente, é um absurdo, para proibir presidentes que sofreram dois processos de impeachment, parece gozação, que não vão poder ser enterrados. Então, nenhum presidente, vulgo Trump, que tenha sofrido dois processos de impeachment, vai poder ser enterrado no cemitério de Arlington, que é onde são enterrados os presidentes. Quem será que criou uma porcaria casuística desse tipo? E adivinhe quem que eles estão tentando perseguir. Gente, é irracional. É um misto, como diz o Mr. Way aqui, de uma tentativa aí de gerar um buzz, né, de uma imprensa woke misturada com a tentativa de tirar a atenção das próprias falhas da administração que mal começou. Isso é criminosamente casuísta, tá? Aí que vem o wokeismo que não tem fim, então vai aparecer o quê? Um outro deputado que vai querer ser mais woke, que esse cara, poxa, essa ideia do cemitério de Arlington é bem bacana. Então ele vai tentar apresentar uma proposta de lei para, olha isso, para desenterrar, tá? Desenterrar todos os soldados que lutaram pelo lado dos confederados do cemitério de Arlington. Eu não sei mais onde a falta de respeito pode chegar. Não sei mesmo, honestamente. O cara não tá nem aí. Ele não tem um limite moral falar assim, não, puta, aqui eu exagerei a mão, né? Não. Desenterra essas por lá e joga no mato. Não sei. O que a pessoa tem na cabeça de valor moral para tentar pensar num negócio desse? Enfim, cansativo.
Resumão.
Vamos lembrar uma coisa? Como é que foi a campanha democrata durante as eleições? Foi basicamente duas coisas. Chilique, woke e falar mal do Trump. Não é isso aí? Papo furado progressista, vamos abrir tudo, vamos dar tudo de presente para todo mundo, vamos dar dinheiro para todo mundo e falar mal do Trump, que é o que eles tinham. Eles não tinham plataforma nenhuma. Olha que nem eu, que sou totalmente cético com os democratas, atualmente consegui imaginar que é isso que virou até agora a administração Biden. É chilique e falar mal do Trump. Isso tudo porque os democratas não têm nada para oferecer até agora, tá? Então você vê pessoas se arrependendo, tá? E não tô falando assim, poxa, o seu trabalho não gosta, você fala que pessoas estão se arrependendo. Não, tem muita gente se arrependendo sim, porque tá vendo o estrago que eles já começaram a fazer na base de empregos dos Estados Unidos. E isso durante um período de crise pesado como esse, tá? Em relação à política externa, é a história que o Biden falou, America is back, ou seja, é mais do mesmo do Obama. Vão começar a meter bomba por aí afora, já estão se amarrando os bigodes com o Irã, vão gerar problema para a Arábia Saudita, vão gerar problema para Israel, que aí estavam muito bem amarrados durante a administração Trump. Nenhuma perspectiva positiva nesse sentido, considerando isso e considerando a posição deles em relação à China. Eu não sei de verdade como é que esse processo pode se sustentar por 4 anos, de verdade. A sorte é que as instituições americanas são super fortes, tá? Você pode ser até um casebre por cima, mas o que tem destaca pesada lá por baixo não é brincadeira. Então talvez nem seja questão da direita, dos republicanos, dos conservadores reagirem em um sentido estrito, porque eles estão sem ferramenta oficial para essa reação nesse momento. Eles não têm o Executivo, eles não têm o Senado e eles não têm o Congresso. Mas é possível com o passar do tempo que isso tudo venha a gerar uma certa exaustão e uma boa parte daqueles eleitores desinformados que eram independentes ou mesmo democratas comecem a tocar fogo em colchão, tá? O futuro dos caras tá muito incerto, e eu digo isso em relação aos Estados Unidos, não com os democratas. Isso nunca é bom para a política e nem é bom para a economia. O Trump é parte importantíssima nessa equação de definição de futuro. Ele vai abrir um novo partido, ele vai reassumir a sua posição dentro dos democratas contra tudo e contra todos, porque ele pode recuperar seu prestígio dentro do que ele não perdeu junto aos eleitores, mas dentro do Partido Republicano, com indicações, tá, de deputados e senados para as próximas primárias aí do ano que vem. Vai começar a ter primária ano que vem já. A cada 2 anos tem coisa por lá. E, de repente, candidatos do Trump, que sejam bem votados, que tenham um retorno positivo nas primárias contra os políticos tradicionais republicanos, e que isso se transforme em eleições de fato, ou seja, que essas pessoas sejam eleitas nas próximas eleições, pode dar para Trump o cacife político que ele precisa para limpar os rhinos da jogada. É um jogo aí de médio prazo, tá? Não tem lá muito o que fazer por enquanto, tá tudo na mão dos caras. A gente acha que sim, que ele consegue, nem vai precisar que ele se movimente todo, vai ter uma atração muito grande à figura dele de pessoas que ficaram insatisfeitas com a base republicana, com a cabeça do Partido Republicano, que traiu o Trump, basicamente, né? E que isso mostre uma nova, como é que eu posso dizer, uma nova geração de políticos republicanos mais fiéis à sua base eleitoral. Pode ser um sonho? Pode ser um sonho. Acho que é um sonho possível de ser realizado. Se esse sonho for relativamente bem sucedido, com o pé nas costas, os republicanos vão retomar a casa, o Senado, perdão, em 2022, e uma grande possibilidade, sim, de retomar a casa também, lá o Congresso. E aí a coisa vai ficar muito complicada, porque vão ter uma administração totalmente radicalizada de discurso no nível executivo e um pé no freio fortíssimo no legislativo com o Trump e a sua turma. O caminho do resgate está por aí, tá, gente? E tem muita gente achando que tem chance, sim. Se as eleições não forem totalmente fraudadas de novo, que essa é uma outra variável muito importante, é possível que os republicanos consigam melhorar a posição deles políticas daqui a 2 anos. Seria fantástico. Aí sim, quem sabe o jogo voltaria a valer novamente, tá bom? É isso aí, pessoal. Muito obrigado por tudo. Uma bolhona aí de resumo, né? De tudo que tá acontecendo aí nesse primeiro mês de Biden. Tem até muito mais, mas a gente vai matar vocês do coração. Então a gente vai soltando aí via rapidinhas, via bolinhas, e vamos que vamos, falando desse, de outros assuntos. Domingo a gente vai falar um pouco sobre a Austrália. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas a Austrália está em blackout do Facebook. Tá uma briga feia lá. E eu tô cada vez mais fã do governo australiano. É isso aí, um grande abraço para todo mundo. A gente pede, entra lá, www.saindabolha.com.br, clica no botão follow this podcast, acompanha, dá o follow lá na gente, ou se vocês preferem outras plataformas, como Spotify, Podcast Dica, Apple Podcast, Google Podcasts, tá? E faz o nosso boca a boca sarado, contando que a gente tá aí, com cabeça direita, fazendo um podcast limpinho, supimpa, que detesta o politicamente correto. Finalmente, passa ao nosso canal do Telegram, bit.ly com y/telegram-bolha, bit.ly com y telegram.me/telegram-bolha. Bom resto de semana para todo mundo. Muita saúde, muita paz no coração de vocês. Sempre para cima, hein, gente? A gente jura do coração que a gente quer todo mundo muito, muito mais super, super bem.
Saindo da bolha.